Cash na Fórmula 1.
Fala, galerinha! Começando mais um Nickcast na Fórmula 1.
E hoje, os nossos... Para falar hoje do Grande Prêmio de Portugal em Portimão, Autódromo de Portimão. Tem que ter Corinthians no meio para ter uma largada boa.
Cancele esse podcast agora. Pode cancelar.
E hoje, para comentar essa corrida, que no começo parecia ser a melhor corrida do ano, na minha opinião, mas depois deu uma ramelada. Com eles, Diego, voz de veludo.
O cara vence. Ele não perde nunca. Ele é Lewis Hamilton e eu sou o Diego, um grande fã. Inclusive, de antemão, Lewis Hamilton, um beijo no seu coração.
E a antítese do Diego, Luiz, cara que tem um ódio mortal pelo Lewis Hamilton.
Toma cuidado aí, viu, ô Diegão, que o Hamilton é vegano, daqui a pouco ele vai querer ver a sua verdura aí.
E ele, o menino hortense, o menino prodígio.
É, só uma coisa a falar. Lewis Hamilton, você é ridículo. Um beijo, Everaldo Marx.
Então vamos começar só, assim, quer a opinião de vocês sobre o autódromo. Primeira coisa, o que vocês acharam desse autódromo doidão, feito por dois portugueses, fugiu dos padrões, tem alta, tem curva de alta, sobe, desce, até ninguém sabia como que era o autódromo antes de correr, nem a própria Pirelli sabia. O que vocês acharam do autódromo?
Autódromo lindo. Eu acho que, como pista, é, na minha opinião, uma das melhores do ano. Como pista, eu achei ela muito, muito legal mesmo. E aí o Sérgio Siverli, falou assim, ele colocou no Twitter: Codemaster, coloque essa pista no Fórmula 1 2020, faço o mesmo apelo. Pista maravilhosa, eu queria jogar ela no Fórmula 1 2020.
E vocês, Diegão e Luiz?
Olha, eu acho que, na verdade, os portugueses, eles erraram a pista. Eu acho que eles estavam achando que estavam fazendo uma pista para um outro tipo de autódromo, porque não é possível que os caras tenham acertado assim em cheio, né? É incrível, ela tem subida, tem descida. Eu acho que eles estavam fazendo uma pista, sabe essas pistas de moto, de rally? Só que, ao invés de deixar de barro, eles acabaram concretando ela, colocando piche, e aí acabou acertando, cara. Eu acho que foi uma falha, não me engano, que deu muito certo. Uma pista linda, um autódromo maravilhoso, tem subida, tem descida, curvas em alta, tem reta, tem tudo. Eu acho que é uma das melhores mesmo assim do ano, top 3 desse campeonato desse ano, fácil.
Na verdade, eles estavam fazendo uma pista para a roleta russa. Roleta russa não, para a montanha russa. Só que os caras esqueceram de colocar um looping. Os caras esqueceram de colocar um looping e jogaram os papéis fora. O cara pegou e falou assim: isso aqui talvez dê uma boa pista de Fórmula 1.
Não, e o pior é que a localidade, tipo, assim, fez com que aumentasse ainda, tipo, a performance do autódromo, né? Porque, tipo, muda, as rajadas de vento muda, tipo, durante a volta, por causa das montanhas lá, e aí o vento vai de uma direção, depois vai pra outra. Então, assim,
com certeza isso daí não foi planejado.
Isso não foi planejado, os caras acertaram na cagada, foi na cagada, tipo assim, até isso os caras acertaram. Então, assim, é um autódromo muito bom, tipo, agora não sei se vai ter o ano que vem essa... Vai ter no calendário essa corrida?
Agora não fechou. Talvez tenha, talvez não. Ainda não.
Talvez tenha. Provavelmente.
Só que aí o que acontece? Tudo que é novidade, no ano seguinte não vira mais novidade, né? Então a gente tem que ver o ano que vem como que se tiver, né? Porque a Pirelli já vai ter já mais conhecimento sobre o autódromo. Os pilotos já vão ter mais conhecimento do que tem que fazer, do que não tem que fazer. Então, assim, Por exemplo, a Pirelli foi e colocou o pneu mais duro, porque não sabia como que era, e o pneu mais duro tinha que, tem que ter mais voltas para ele aquecer, né? Então, assim, isso que deu, isso que aí que vem aquele ponto da largada. Foi a melhor largada do ano para vocês?
Disparada.
Sim, com certeza.
Para mim foi a melhor largada do ano. Foi a melhor largada do ano. É, o que o Sainz fez ali foi... Deu uma... Não, na medida da proporção, mas, pô... Tipo, se ele ganhasse essa corrida, caraca... Se ele ganhasse essa corrida, eu ia colocar ele naquela corrida de Donington Park lá do Ayrton Senna, cara. O que ele fez? Ele largou em quinto, quarto?
Largou em
Não,
sexto.
ele largou bem lá mais lá para trás. O quinto era o Pérez. E o quarto era o Leclerc. Ele largou
É,
de sexto para
então.
cima.
É, então, e o cara
Se não
vai,
me engano, ele largou em
pula para primeiro.
sétimo, que o sexto era o
É,
Ricardo.
então. É que tem aquele problema do pneu, do crescimento do pneu. Mas que largada que ele fez. Foi excepcional. O que que vocês acharam? Quem que foi o cara da largada? Quem não foi o cara da largada? Quero saber a opinião de vocês aí.
Eu acho que foi muito Donington Park, que eu acho que os caras da largada foram Sainz e o Raikkonen. O Raikkonen largou em 16º e eu olho, tá em sexto. Mano, que corre? Eu acho que o Raikkonen foi muito bom na largada, mas eu acho que o Sainz também merece todo o crédito.
E você,
Para
Digão?
mim foi o Sainz, né? Assim, sem dúvida, e ver novamente uma McLaren à frente, né? E ali à frente das Mercedes, de Red Bull. Quer dizer, não teve para ninguém ali na largada, nas primeiras voltas. Ele chegou muito rápido, no Bottas passou como se não fosse nada. E detalhe, né? Ele passou também o Hamilton, e o Hamilton teve ali uma falha técnica. Ele começou a ficar, quase queria ali ficar para trás, né? Quase ficou no pelotão de trás. Mas não tira o mérito do Sainz, não, que largou muito bem mesmo. E eu acredito que mesmo se o Hamilton não tivesse tido o problema, o Sainz teria passado, porque os pneus estavam mais aquecidos, né? E largou muito bem, cara. Ele foi muito talentoso mesmo nesse início.
E
E
o
você?
Bottas ele largou bem. O Bottas ele largou bem, ele conseguiu a primeira posição do Hamilton logo na primeira curva, se não me engano. Mas aí começou a ficar para trás o Hamilton também. E o Sainz veio engolindo todo mundo, né? Passou todo mundo aí que estava na frente dele. E detalhe: o Sainz ele foi duas vezes durante a largada para fora da pista porque foi espremido. Na primeira curva ele teve que jogar por fora, e na segunda que teve a batida do Verstappen com o Pérez, ele teve que jogar lá fora também para não bater. E ainda assim conseguiu tirar a diferença, passou o Hamilton, que estava com problema no pneu ali logo no comecinho, passou o Bottas e começou a abrir até os motores Mercedes voltarem a falar mais forte.
Vamos falar dessa manobra aí. Alguns lá no grupo, quando a gente estava vendo a corrida, uns falaram que foi culpa do Verstappen, outros não, falaram que foi o Pérez. O que vocês acharam da...
Eu acho que, olhando na primeira vez que eu ouvi, eu achei que a culpa foi do Pérez, mas depois eu achei que foi de acidente mesmo, de largada, nenhum dos dois teve culpa e segue. Essa é a minha opinião agora, mas na hora eu achei que a culpa foi do Verstappen.
E vocês, Diego e Luiz, vocês acham que foi...
Verstappen culpado, Verstappen culpado, ponto final. Poderia ter saído, entendeu? Ele quis ficar na frente ali, o Pérez estava vindo muito bem, e que corrida fez o Pérez, né? Depois a gente vai comentar sobre isso.
Depois
Mas, na minha opinião, foi culpa do Verstappen, sim. Que ele poderia ter tirado um pouquinho de lado ali, não quis tirar, viu o carro vindo e ficou na frente ali como... Oh, nossa, o cara bateu em mim, eu nem vi o cara chegando, mentiroso.
E você, Luiz, você acha que foi o xixi lento do Verstappen mesmo? Que, foda-se, vou deixar aqui, não quero nem saber, não vou dar espaço nenhum para ele.
Não, cara, acho que foi acidente normal de corrida ali. O Verstappen disputou uma curva ali com o Hamilton, se eu não me engano, porque o Bottas já tinha passado, então ele disputou uma curva com o Hamilton, foi jogado para fora, voltou para a pista. Quando voltou para a pista, acho que o Pérez ele foi muito otimista em tentar jogar para o lado, mas não deu ali, bateram rodinha com rodinha, a rodinha dos dois ficou quente, lembrando que a rodinha do Verstappen estava macia, né? Mas acho que a rodinha macia acabou ganhando e o Pérez rodou. Mas acho que não tenha sido culpa de ninguém, não.
Não, só pra falar do Verstappen, que, tipo assim, na quinta volta ele já tava reclamando do pneu, cara. Na quinta volta, tipo assim, meu pneu já tá destruído.
Nossa, muito xixi lento.
Volta,
meu Deus
do céu. Ele é muito xixi lento. Na quinta volta,
que ele tava reclamando. O piloto é muito xixi lento. Ele é um Hamilton, ele é um Alonso parte 2.
É, ele é um Vettel. Enquanto não tiver um piloto de ponta, ou um Pérez, por exemplo, do lado dele na Red Bull, ele vai ser esse cara aí, mano. Ele vai ser chato, igual o Vettel. Vê se o Vettel reclama, que eu ia falar no podcast passado, vê se o Vettel reclama hoje. O Vettel não reclama não, cara. Ele não reclama mais. Porque tem um Leclerc lá que tá mostrando o resultado. Então, tipo assim, enquanto não tiver um cara de ponta do lado do Verstappen, ele vai ser esse cara chato que a gente tá vendo.
Ele não, é um bom piloto, mas... não. O Vettel não só não reclama, como depois da classificação ele ainda fala. É, eu tô numa categoria diferente. Ele mesmo já sabe que ele tá numa espécie de segunda divisão.
É, não, ele mesmo assumiu que o Leclerc, tipo, tá... O Leclerc é, tipo, é fora do comum, assim. Então, é... Depois a gente vai falar sobre isso também. É, e aí, depois da largada, essa largada magnífica, tudo voltou ao normal, né? O Hamilton começou a correr... Ele começou no comecinho ali, ele começou a reclamar do pneu, mas aí depois que a gente vai falar do Hamilton, mas é, ele se adaptou muito bem às circunstâncias, né? E aí começou a chegar, aí o Sainz voltou normal, né? Abriu a porteira, mas todo mundo passar ele. É, e assim, da metade da prova ali, que vocês têm alguma coisa para falarem? O que vocês acharam? Eu acho que depois ali virou puta. Voltou à Fórmula 1 anterior, tipo, não tem mais emoção. Estamos torcendo com uma chuva.
Eu acho que teve grandes ultrapassagens ainda ali, no pelotão do meio ali. Teve boas ultrapassagens, teve boas voltas. Mas em relação ao 1, 2 e 3 não mudou nada, né? É sempre isso, Lewis, Bottas e Verstappen, né? E hoje ninguém abandonou, né? Alguém abandonou a corrida?
O Stroll abandonou.
O Stroll.
Só o Stroll, né?
Mas o Stroll não abandonou por falha mecânica, né? Foi por incompetência de pilotagem e falar assim, não, eu não vou desistir. Tipo aquele cara que é o dono da bola, não quero mais jogar. E aí vai, pega a bola e vai embora, entendeu?
Tem não, mas aí... Mas eu acho que ele fez certo, porque ele já estava uma volta atrás praticamente de todo mundo. E quando você abandona, você pode mexer no carro depois. Além de conservar o motor, você pode mexer no carro sem tomar punição. E aí acho que ele fez certo em abandonar, porque não ia conseguir.
Então, mas eu acho que isso deveria mudar, Luiz. Porque senão qualquer um que toma uma volta vai lá e desiste. Tipo assim, qualquer um que toma uma volta vai lá e desiste. Fala, ah, beleza, tomei uma volta. Vou abandonar aqui pra economizar no motor e trocar caixa de câmbio, essas coisas que não pegam penalização. Eu acho que isso aí a FIA deveria mudar.
Não, isso aí eu também acho. Porque pode acontecer isso que você falou. É que tem gente que, sei lá, é esperançoso, fica esperando um safety car, e aí o safety car permite que eles retirem a volta que eles tomaram, né?
Mas aí também eles podem usar, já que o cara está tomando uma volta, ele pode usar o restante da corrida para ver o que pode ser feito de melhoria no carro, né? De repente fazer uma volta com um tipo de potência diferente, não sei, pneus diferentes. Eu até meio acredito que o cara não tem que abandonar assim. Pô, tomei uma volta, vou abandonar, porque já não tem mais o que fazer. Pô, tem o que fazer. Você pode tentar, na pista ali, utilizar a corrida como treino, para ver o que pode ser melhorado, né?
Na Fórmula Indy tem muito disso. Na Fórmula Indy, assim, o cara toma duas, três voltas e mais em oval, só que ele continua, porque ele já tá pensando na corrida na outra corrida para ver alguma coisa que possa melhorar a aerodinâmica. Ele usa aquela corrida como treino, como teste, né?
Exatamente. Ah,
sem contar que não é porque ele tomou uma volta que ele ainda não está brigando por ponto, porque às vezes o cara dá a volta no sétimo colocado e o cara está ali ainda brigando por ponto, e aí se ele abandonar, ele deixa de ganhar aqueles pontinhos.
É, também acho. É. Mas eu acho que deveria mudar essa regulação. Tipo assim, tô mal aqui, vou abandonar porque aí eu economizo tudo. E eu acho que só deveria abandonar mesmo por alguma falha mecânica ou batida ou alguma coisa desse tipo.
Comentarei sobre o Stroll mais pra frente. Agora eu não quero saber desse excelente, não.
Meu Deus.
Imagina o comentário do... E aí, o pilotão do meio. Eu acho que a corrida foi mais interessante do meio pra trás do que do meio pra frente, né? Eu acho que aí teve muita... Teve o Gasly, teve o Raikkonen, teve o próprio Vettel, que ainda deu uns lampejos ali, né, de
piloto. Pontuou, né?
O Russell tentou, mano, o Russell tava em décimo, cara, que dó, velho. Ele tava em décimo uma hora.
O Russell chegou a ficar em sétimo. Mas depois da troca de pneu, ele caiu pra 14º.
É, aí é um ponto que eu quero falar com vocês. Pneu, né, de novo, aquele mesmo assunto que a gente precisa ter coisas ou externas ou coisas fora da parte mecânica para ter emoção na pista, né? Coisas de chuva, vento, temperatura e o pneu. O pneu foi a questão mais central, né, nessa corrida. Porque o pneu ele não se aquecia já em uma volta quando colocava, né? O pneu colocava, o cara tinha que dar 3, 4, 5 voltas para chegar na temperatura exata que aquele pneu renderia. E isso fez com que a largada fosse excepcional de todos, né? Isso fez com que teve emoção como a diferença era muito grande no começo, né? No pilotão da frente ali, o Hamilton, Bottas, Verstappen, então eles não sofreram muito. Mas a metade para trás, como tava um colado no outro, aquilo de trocar, de ir pros boxes, trocar o pneu e voltar, ele perdia muito. Então, assim, vocês acham que vai ter que fazer isso? Porque, tipo assim, eu penso assim, pô, imagina se a Pirelli chegasse e mudasse tudo. Falasse assim, ó, não, essa pista aqui, ela rende mais com pneu macio, mais macio. Não, vamos colocar pneu duro. Tipo assim, vocês acham que isso daria certo? Se a própria Pirelli começasse a mudar os compostos para ter mais emoção? Você acha que vai ficar meio que pendente do pneu?
Cara, eu acho que os pneus, eles têm que ser, do jeito que tá, assim, tá bom. Eles não têm que procurar fazer um pneu com um composto que seja mais resistente para o cara ficar mais na pista. Eu acho que justamente o que dá emoção é isso. Nós tivemos uma corrida que o Hamilton ganhou correndo com 3 pneus, porque o pneu dele estourou na última volta, né? Então vai muito disso. Ele já tem os 3 compostos, que é o macio, o super macio, o macio e o duro, né? E a pista também, por ser nova, teve toda aquela questão de não conseguir aquecer o pneu. E, cara, eu acho que isso aí é que fez hoje toda a diferença na corrida, né? Eu acho que não precisa ficar mexendo ou querer deixar um pneu melhor, um pneu diferente para cada tipo de pista, querer fazer um pneu que não estoure, por exemplo, ou que não gaste muito, porque aí o que vai determinar só vai ser o motor, né? E às vezes o pneu faz toda a diferença como fez hoje.
Eu não acho, não. Eu acho que eles têm que... não pode chegar assim e terminar, por exemplo, essa pista aqui é melhor com macio, então vamos com duro, porque isso daí pode dar problema com a questão da segurança dos pilotos, né? Porque aí o duro, como ele não é muito aderente, ele não aquece muito, aí o cara pode rodar, eles podem bater. E apesar de ser legal você ver alguma pessoa rodando e batendo, você vê uma confusão, uma tretinha ali, a gente sempre pensa em ter uma tretinha para o cara sair da corrida, e não, para que não pode ser que não aconteça isso, o cara pode sair da vida, né? O cara pode acabar morrendo ali E aí a Pirelli seria culpada. Então a Pirelli ela escolheu justamente esses compostos mais duros para hoje, porque como eles nunca tinham corrido nesse GP, nesse circuito, eles separaram os pneus mais duros, mais resistentes, justamente para evitar que tenha esse problema de pneu estourando e tudo mais, para não para os pilotos não correrem risco. Né? Só que aí, fazendo isso, os pneus acabaram aliado também à temperatura, que não era uma temperatura muito alta, tanto da pista quanto do ambiente. O pessoal acabou não tendo tanta aderência, não tendo tanto aquecimento, e você viu ali nas primeiras voltas um monte de gente fritando o pneu para conseguir fazer as curvas. E eu acho que, na verdade, isso que deu a emoção.
Oi.
Porque acabou fazendo com que... Oi, tudo bem, Diego? Beleza? Porque... Porque acabou deschapando os pneus ali, né? O pessoal acabou fritando o pneu mais do que devia.
E ainda assim, com exceção do Stroll que abandonou, a corrida terminou com 19 corredores, né?
Sim.
Mas eu acho que o que deu mais emoção é isso. Os pilotos eles não sabiam como lidar com o pneu. É aí que vem aí a diferença de um piloto tipo foda para um piloto que tipo tá lá por correr mesmo. O cara soube controlar, dava volta em cima de volta mais rápida na corrida, o cara não parava. O cara era uma besta enjaulada que é o Hamilton. Tipo, depois a gente vai falar dele porque... O cara é um fenômeno mesmo, não tem jeito. Eu tentei ir contra também, mas não dá, tipo... eu tentei ir contra, falei, não, mano... Não tem como, o cara, tipo assim, é um contrafatos no argumento, mano. Tipo, o cara não... Mas beleza. E pra você, Hortêncio, o fator pneu, ele virou um fator mais importante na corrida? Porque assim...
Fator essencial para mim na corrida, principalmente porque Mercedes e Red Bull estão muito acima das demais, muito. E aí você tem esse aspecto do pneu, você cria algo que fica uma incógnita para as equipes, que elas não sabem qual a estratégia fazer devido ao pneu. Eu concordo que eles deveriam mudar essa estratégia um pouco do pneu, principalmente para mudar a forma de como as equipes pensam a corrida.
Porque eu acho assim,
o fator piloto também importa, porque, por exemplo, o carro da Mercedes é um carro muito mais equilibrado. Então, quando você tem um carro que é rápido, mas é um carro que é muito mais equilibrado, a tendência é que ele desgaste menos o pneu. Só que, por exemplo, você viu o Hamilton sofrendo na largada, caindo lá para quarto, quinto, porque o pneu não estava aquecido, e aí depois ele foi ganhando posição e passou depois o Bottas, e o próprio Hamilton, no começo, reclamando do pneu, mais para frente, quando mostrou aquele gráficozinho lá, o Hamilton com os pneus ainda em 50% e o Bottas já em 30%. Por quê? Porque o piloto, ele entendeu ali os melhores pontos que ele pode frear, a maneira como ele pode fazer a tangência de uma curva e tudo mais, e com isso, extraiu o melhor do carro, desgastando a menor quantidade possível de pneu. Então, o fator piloto, ele vai contar muito, porque você pega lá o Hamilton e o Bottas, você vê o Hamilton lá com 50% dos pneus ainda e o Bottas já com 30%. E o Bottas em segundo, e ainda longe do Hamilton. Não tinha aquela coisa de, por exemplo, ele está próximo, 1-2 segundos, então ele está pegando a turbulência do Hamilton, está destruindo o pneu dele por causa disso. Ele estava longe já, e ainda assim ele não estava conseguindo conservar o pneu dele.
Bottas terminou, aliás, o Bottas terminou 25 segundos atrás do Hamilton, né?
É uma coisa que... Eu vou falar três pilotos para vocês. Três pilotos do pilotão ali. Que foi. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esses três pilotos na corrida, tá? Primeiro, Raikkonen. O que vocês acham do Raikkonen? O que vocês acharam do Raikkonen hoje? Vocês acham que ele merece estar o ano que vem?
Melhor corrida do ano para mim dele.
ele acabou não pontuando, né? Ele acabou ficando em 11º, não foi?
É, foi, mas, acho que foi.
Sim. Sim, mas mesmo ele não tendo pontuado, pra mim foi a melhor corrida do ano dele.
Cara, eu acho que o Raikkonen, ele fica até quando ele quiser. Ele vai ser tipo o Ibrahimovic da Fórmula 1. Se o Raikkonen quiser ficar, ele vai ficar, genial, cara. Porque ele é o Raikkonen. Ele é o Raikkonen, acabou. O cara... Porra, o cara... Eu não vou nem falar que ele tem meias palavras. Ele quase não fala. Né? O cara fala assim, ah, parabéns, você bateu o recorde de largada. Legal. Né? Teve uma hora que... Teve uma corrida, eu tenho assistido algumas corridas mais antigas. Tem uma corrida que eu acho que em 2005, que, se não me engano, teve... Eu não sei o que aconteceu, eu sei que parou a corrida e tal. E aí o Raikkonen não tava no grid, quando foram perguntar, o Raikkonen falou assim, ó, oh, fui cagar. Ele falou pro na cara do jornalista, não, fui cagar, né? Porra, e é um cara que quando fica... e é um cara que quando fica bêbado, o cara fica maluco, cara. O cara... Tudo que ele tem por dentro, ele solta quando fica bêbado depois.
Mano, teve, não sei se foi o título dele, acho que foi o título dele. Ele foi numa balada com aqui no Brasil. Ele foi numa balada, não sei aonde que foi. Falaram que ele ficou tão louco que ele começaram a gritar, né? Ice Man, Ice Man, Ice Man. Ele entrou naquela geladeira de cerveja e ficou lá, mano. Uns 5 minutos. Falaram isso e ficou lá dentro, lá, tipo, todo mundo pulando, e lá dentro, lá, tipo, pulando também. Mano, cara louco, velho.
É. Não, mas o cara não, ele tá com 41
anos. Ele é excelente.
É, ele quando ele for, quando ele voltou pra Lotus, mano, eu falei, caraca, velho, ele vai, tipo, mano, ele vai. Foi genial a volta dele. Pra mim foi assim, foi uma das melhores voltas, tipo. Teve a do Schumacher, teve a do Prost, teve a do Kubica, teve a do... E teve a dele. Pra mim, a dele foi a melhor, cara. Tipo assim, ele voltou já voltando, mano, botando volta em cima de volta, tanto que depois ele já foi pra Ferrari, né?
Então, pra mim, o hype... E ele voltou com mullets ainda.
Com mullets, cara, exatamente.
O cara voltou com mullets, ele não voltou de qualquer jeito, o cara voltou com mullets. O cara, ele tem 41 anos. O cara é um cara que aconteceu dele bater na época dele da McLaren. Ele bateu em Mônaco. Ele saiu e foi pro iate dele. Não voltou nem pro paddock. Ele foi pro iate dele assistir a corrida do iate dele, que tava ali ancorado do lado do circuito ali.
Genial, então, assim, é genial.
Ele não tem mais nada a perder na Fórmula 1. Ele tá ali porque ele quer estar ali.
É. Ele gosta de correr.
Eu também acho que ele tem que ficar assim. Ele merecia uma cadeira numa escuderia melhor, né, cara? É, uma escuderia melhor, cara. Eu queria ver ele correndo ali com o pelotão da frente, sabe? Assim, de quinto pra cima ali. Porque ele é sensacional, meu.
Eu acho que ele deveria ser que nem o Chico Serra, ficar até os 55. 60 anos. Sim. É, o Rossman também.
Rubinho agora já tá com 40 e tralalá na estoque também.
É. Vamos agora pro segundo piloto que eu vou falar. Gasly, o que vocês acharam na corrida do Gasly? Eu fiz um sorteio, tá? Só pra. Eu peguei aqui uns palmos, fiz um sorteio aqui no céu. E deu Gasly.
Nesse caso eu vou comentar dele depois.
Comenta agora, pô. Tá falando do cara agora, gente. Meu.
É, comenta agora. É, porque... Fala aí.
Excelente, eu acho que é um excelente piloto, mas eu acho que ele deve ficar. Pra mim, ele tem que ficar na AlphaTauri, porque se ele for
para. Não, mas na corrida. O que você achou dele na corrida, eu penso?
Excelente. Eu acho que foi. Tirando a corrida de Monza, foi a melhor corrida dele.
Luiz?
Eu também acho. Ele escalonou bastante ali o grid. Chegou ali em quinto, sexto, se não me engano, parou para trocar pneu. Voltou com pneu não aquecido. Começou a ser ultrapassado e escalonou tudo de novo. Ele não mandou que nem um álbum. Ai, eles estão comigo, estão correndo comigo tão duro. Ele não mandou uma dessa. Ele foi lá e...
Né? eu falei para vocês lá no grupo e vou repetir aqui no podcast que o álbum ele pagou quebra, não é possível, cara. Pagou quebra para Super Nintendo. O Gasly mudou muito bem hoje.
Mudou muito bem hoje, cara.
Mesmo na Fatal, ele tá se mostrando um excelente piloto, meu. Ele tá calando a boca aí de muita gente, né?
E só, não tá em terceiro, não é o terceiro, mas só pra comparar, e o Gasly Kvyat?
Nossa!
Tem um abismo de diferença.
Nossa,
É tão igual quanto o Leclerc e Vettel?
Opa! Eu acho que é igual a Verstappen álbum, viu?
Nossa, é gritante, né, cara?
Eu vou te falar mais. Eu acho que é igual Russell e Latifi.
É, o Russell também tá dando uma couro no Latifi, né?
Porque, assim, a impressão que a gente tem é porque você vê, tipo, a Mercedes, né? Tem piloto 1 e 2, que é o Vettel, que é o Hamilton e o Bottas. Só que aqui, Verstappen e Albon é como se fosse piloto 1 e piloto número 10. Sabe? É uma diferença muito grande. Você entendeu? A mesma coisa do Ocon também, cara. Não tem como, sabe? A diferença é gritante. Ela é muito.
Nossa, eu quero ver o Ocon ano que vem na Alpine com o Fernando Alonso, o Alonso engolindo ele.
Quando a gente compara, assim, né, sei lá, tipo, Leclerc e o Vettel. Mas ainda assim, o Vettel tem uma história na Fórmula 1. O Vettel, ele é um bom piloto. O cara é tetra campeão do mundo. Então, ele é um bom piloto. Né? É que a Ferrari tá cagando pra ele. Mas ele é um bom piloto. Ele já tem uma história. Mas, pô, o Albon, caramba, né? Tá correndo com o mesmo carro que o Verstappen, né? Como é que o cara me entrega resultados tenebrosos desse, cara? Aí eu acho que é a pilotagem mesmo que faz uma diferença.
Em relação ao Kvyat, eu acho que ele faz jus ao apelido de torpedo, porque ele vive ali nas profundezas, né?
Não, imagina, ele entrou na Toro Rosso, ele entrou na Toro Rosso ou ele já foi direto para Red Bull?
Não, ele entrou na Toro... Eu acho que ele entrou na Toro Rosso, se eu não me engano.
Aí ele foi para Red Bull.
Toro Rosso, aí ele foi promovido para Red Bull quando o Vettel saiu para ir para Ferrari. Aí ficou Ricardo e ele na Red Bull. E o Max estreou mais ou menos na metade daquele mesmo ano na Toro Rosso. Aí no ano seguinte, mais ou menos na metade do ano, eles promoveram o Max para Red Bull e rebaixaram o Kvyat para Toro Rosso. E na primeira corrida que o Max foi promovido para Red Bull, ele vai lá e ganha a corrida.
É verdade. E assim, só comparando assim, eu acho que o Kvyat ali no time ali do Red Bull tá perto ali do Speed ali, viu? Lembra do Speed? Tá não, nível Speed ali. Não,
eu acho que tá nível mais Speed, mano. Que ele é aquele piloto, Brandon Hartley. Puta que pariu, o pior piloto que eu vi na Red Bull, meu Deus.
Foi uma bosta mesmo, cara. Ele conseguiu. Nossa. O Brandon Hartley, ele conseguiu ficar junto com a Williams ali, mano.
Mano, Brandon Hartley...
O Brandon era foda. Não, é. E aí tem o Kvyat, né, que vai virar história também. Mas, vamos pro terceiro piloto, que foi o Ocon. O lindo foi o Ocon. Nossa senhora, hein? Que sorteio, meu Deus do céu.
Ocon, como eu comentei no grupo, Ocon pra mim é tão apagado que eu nem lembrava que ele tinha parado.
Meu Deus do céu. O que você acha, Luiz, Ocon, na corrida de hoje? O que você achou?
O Ocon tem uma carinha de meio de retardado, não tem nome.
ele parece de Maria, não parece de Maria?
De Maria da Argentina. Lembra um pouco.
Parece de Maria da Argentina, mano.
Ele terminou à frente do Ricardo. Conseguiu terminar à frente do Ricardo e, vamos dizer assim, por mérito dele, que conseguiu ficar na pista 50 tralalas voltas com o mesmo pneu, sem ter trocado, cara. E apesar de eu achar ele um piloto fraco, às vezes o pessoal fala assim, nossa, o Ocon, não sei o quê. Eu acho ele um piloto fraco,
Acho que ele classificava melhor que o Pérez na Force India, mas na corrida ele tomava um pau do Pérez, às vezes, literalmente, porque eles viviam se batendo, né? E aí foi jogado para escanteio, voltou, mas não está mostrando muito a que veio, não. Existe até conversas de que o Gasly possa sair da AlphaTauri e ir para a Renault no lugar dele.
Pode ser, mas nossa, aí eu pergunto para vocês. Agora eu vou dar uma de Samir. Agora eu pergunto para vocês. Ocon, Grosjean ou Albon?
Meu Deus, não.
Vocês trariam para o time de vocês?
Nossa. Cara, entre os três...
Eu traria o Ocon.
Ocon, Grosjean ou Albon?
Entre os três, eu traria o Grosjean.
Não, eu traí o Grosjean porque assim.
É mídia.
O pior piloto que eu já vi na Fórmula 1, mentira.
Não, cara, não. Mídia. O Grosjean. O Grosjean é um cara que tem pódio. O Grosjean é um cara que quando ele estreou na Fórmula 1 por volta de 2009, ele saiu, voltou em 2012 na Lotus. Nas primeiras corridas dele, ele acabou abandonando, só que ele teve corridas muito boas na Lotus, cara. Ele marcou bastante pontos na Lotus. E eu vou ser sincero, eu prefiro o Grosjean ao Albon e ao Ocon. É um cara que também se perdeu mentalmente. Mas eu acho que ele com a cabeça centrada, cara, ele pode entregar resultados melhores que os dois juntos.
É que o psicológico dele afeta demais.
Eu assisti recentemente Azerbaijão 2017 e 2018. Né?
2018 e aí, foi a da briga do Hamilton?
Não, essa daí foi a de 2017. Acho que as duas foram boas, acho que a de 2017 foi um pouquinho melhor, porque o Vettel ficou com sangue nos olhos ali, tacou o carro do Hamilton. E em 2018 teve uma batida, não lembro de quem foi agora. Foi a batida. Não lembro de quem foi a batida. Sei que entrou um safety car. E durante o safety car, o Grosjean tava com o psicológico tão abalado que ele bateu sozinho. E a equipe ainda falou: eu acho que o Ericsson acertou a gente. O Ericsson tava longe dele. Ele bateu sozinho. O pessoal fala muito do Helmut Marko. Eu acho que o Gunther Steiner deve ser pior, cara. Eu acho que o Gunther Steiner chicoteia aqueles dois pilotos dele lá, porque não é possível.
Ô Luiz, então você acha assim, que o Grosjean, no lugar do Albon ali na Red Bull, ele faria um arroz com feijão? Assim, estaria pontuando melhor? Porque o Albon, cara, a diferença de pontos é o dobro. O Albon tem 60 e poucos pontos, o Verstappen hoje foi para mais de 140 pontos, eu acho.
Eu acho que ele não daria certo em equipe grande com grande piloto do lado dele, não.
Eu também acho que não. Mas... Ainda assim, eu acho que ele teria um pouquinho mais de ponto que o Albon ainda, mesmo que ele estivesse na Red Bull.
Tô imaginando ele numa Mercedes. O psicológico dele e o Hamilton do lado, cara. Tipo assim...
Ô Diegão, quase o triplo de pontos, Diegão.
É quase o triplo? Quanto que tá... Pra quanto foi hoje?
O álbum tá com 64, o Verstappen tá com 162.
Nossa, mãe do céu.
O Grosjean tá com quantos pontos?
Grosjean, dois.
Eu acho que ele tem mais que o Magnussen.
Mano, Huckenberg tem mais ponto que ele, velho.
Por que o Huckenberg não tem um cockpit?
Puta, isso que me deixa assim. O Huckenberg tem mais ponto que o infeliz e o cara tá pilotando, velho. Puta, mundo injusto, meu.
Só também falar do Magnussen, mas vou te falar. O Magnussen, como piloto, não vou falar. Mas o Magnussen deu a melhor resposta ao vivo pra alguém numa entrevista. Foi numa corrida que tirou o Huckenberg. Aí ele tava dando uma entrevista, o Huckenberg entrou no meio da entrevista ao vivo, cumprimentou ele e falou assim, ó, parabéns, você conseguiu fazer cagada de novo, tipo isso. Aí o Magnussen manda pra ele um suck my balls. Nossa, maluco.
Sensacional, velho. Sensacional. Agora vamos falar de uma equipe que tem
É como se fosse no videogame, quando você começa numa equipe menor, no modo fácil. Você fica lá em primeiro, em terceiro, em quarto, quinto, e seu companheiro de equipe fica lá na 15ª, 16ª posição. Vamos falar de Ferrari. De novo. Qual que é... Assim, o Leclerc é um fenômeno ou o Vettel virou titio?
Tipo, foda-se.
Eu acho que é um pouquinho das duas coisas. Eu acho que o...
Vocês acham que o Leclerc é fenômeno mesmo? Você acha que ele é fora da curva?
Eu acho
que é campeão mundial. Porque assim, quando o Hamilton pegou a McLaren pela primeira vez, vai, 90% dos profissionais que falavam de Fórmula 1 na época falou, esse garoto vai ser campeão mundial não sei quantas vezes, mas uma vez no mínimo ele vai ser. E aí deu no que deu, o cara vai ser heptacampeão mundial, já bateu todos os recordes. Assim, vocês veem o Leclerc, vocês garantem que ele vai ser campeão mundial?
Cara, eu tenho certeza que sim. Ele tem talento, sim. Na minha opinião, ele é muito bom. Ele precisa de um carro, né, cara? Porque e olha que, o que ele está fazendo com a Ferrari, né? Às vezes, é claro, ele acaba terminando lá em 12º, com o Vettel 13º. Eu não sei se o Vettel já terminou nessa temporada alguma corrida à frente do Leclerc, mas o Leclerc, ele fica nesse pelotão, né? Do quarto até o décimo, você pode apostar que ele vai terminar a corrida. E o Vettel é de décimo para baixo.
É impressionante como o Vettel tá destruído psicologicamente, cara. Tipo assim...
Macumba!
Isso daí... é incrível como o psicológico dele tá abalado, cara. Tipo, e isso pode ser afetado quando ele for pra Aston Martin, pro Racing Point lá com o Stroll. Porque, tipo assim, tá muito abalado, cara.
Pensou se o Vettel toma porrada do Stroll na Aston Martin, cara? O Stroll anda melhor que ele?
Não, aí não, aí não, tipo,
aí não dá. Eu vou comentar desse cara daqui a pouco, mas não dá. O Stroll é muito...
Comenta agora, Ortiz, comenta agora. Todo mundo vai comentar daqui a pouco, pô?
Não, mas ele vai ser
especial. Não, vai ser a próxima pauta, a lambança do Stroll. Mas só pra terminar a Ferrari e essa discrepância, desculpa, mas é o que o Diegão falou da Red Bull com o Verstappen, com o Albon. Muita diferença. Tipo, é o Leclerc sendo o primeiro piloto e o Vettel sendo o quinto, sexto, sétimo piloto, cara. Tipo, e o cara é tetracampeão mundial.
Com essa diferença.
E aí vem aquela merda, todo mundo... E vem aquela merda, não sei se é merda, assim, vai ter, ó, tá vendo? O cara foi tetracampeão mundial, mas acho que foi o carro, hein? Não é o piloto, não. Foi o carro aquela vez lá. Começa a colocar em xeque os títulos dele, mano. Você entendeu? Tipo...
É, mas pra um cara desse, eu falo pra ele reassistir, então, os campeonatos do Vettel. Eu assisti a última corrida. Eu tô reassistindo a temporada de 2012. Eu assisti a última corrida de 2010 lá em Abu Dhabi, que o Vettel foi campeão. E ele não era nem a primeira opção para ser campeão. Quem estava mais forte para ser campeão era o Weber. Em segundo, o Alonso. E em terceiro, o Vettel. E o Vettel ainda conseguiu ser campeão aquele ano. E eu tô agora em 2012, tô no GP da China, que é o terceiro GP. E o Vettel até então não ganhou nenhuma corrida até o terceiro GP. Então ele foi tirando a diferença no talento dele. Então,
exatamente.
Eu acho que o Leclerc ele vai ser campeão, sim. Porque, veja bem, o Hamilton, o pessoal falava, não, ele vai ser no mínimo campeão pelo menos uma vez. Ele é um talento e realmente é. Só que o Hamilton, ele entrou numa McLaren que estava no auge. Tanto que na sexta corrida dele na Fórmula 1 ele ganhou. O Leclerc, ele entrou em uma Sauber, que por mais que fosse uma equipe mediana, ele chegava ali de vez em quando em sexto, sétimo, e entregava resultado bom. Então ele mostrou numa Sauber que ele tinha capacidade de competir. E quando ele pegou a Ferrari de 2019, que era um carro bom, na segunda corrida do ano ele só não ganhou porque o carro deu problema, senão ele teria ganho aquela corrida.
É, exatamente.
Então ele é meio azarado, né? Porque você vê, ele entregou ótimos resultados numa equipe que é considerada muito fraca, e aí vem para uma Ferrari bichada, né, meu? E ainda assim ele está entregando resultados muito satisfatórios. Muito satisfatórios.
Eu espero que a Ferrari vem demonstrando. Eu espero que do fundo do meu coração ele não tome decisões igual o Alonso, né? Só isso que eu... que tome decisões igual o Alonso, vai para a McLaren, né? A McLaren vira uma draga, volta para a Renault é uma draga, ele volta para a McLaren tá uma draga. Assim, ele não, tomou, verdade, vai para a Ferrari, e a Ferrari... Na verdade,
ele foi para a McLaren em 2007 e naquela briga de egos maldita com o Hamilton, né? Tanto que aí no Grande Prêmio do Brasil, os dois se batem e saem pra fora da pista, né?
E o Raikkonen ganha o título, tipo, de... E pior que ele nem comemora direito, velho. O cara é campeão mundial e, tipo, tá lá no pódio lá, tipo, de boa. Parece que ele nem... Mano, o Raikkonen é foda.
Ele não tava bêbado ainda.
O cara vai lá e muda a geladeira de cerveja, velho. O cara é genial, mano. E aí agora vamos falar... Foi estrolada, né? Foi estrolada. Desculpa, mas o termo vai ter que ser estrolada. Eu acho que a minha mãe, cega de um olho, se tivesse na Racing Point, ela olharia que ali não era lugar pra passar, mano. Que ali não dava. Ele tinha que ir pro outro lado. Não, ele quis ir pro lado mais difícil e tomou aquela chapuletada. Ele tem a superlicença, foi o que o Luiz falou uma vez. Ele tem a superlicença. Pra ter superlicença, tem que ser um bom piloto. Mas às vezes eu acho que dá um tilt na cabeça dele. Dá um tilt na cabeça dele, cara. E pelo amor de Deus.
Quebra.
O que aconteceu? Não, mas com aí, show, ó, velho?
Vamos fazer o advogado do diabo também. Vai. Ninguém ali conhecia a pista direito. Então o cara achou um ponto que ele achou que ele podia ultrapassar e tentou. Acabou com a corrida dele com a do Norris? Acabou, mas o cara tentou, mano. Pô, intenção aí do cara aí.
What the fuck is this? Foi genial, velho. Foi genial, Norris. Mano, que merda que esse cara fez, velho. E você, Hortense? Todo mundo quer saber sua opinião sobre o Stroll.
Respirei fundo pra falar. Piloto ruim! Piloto lamentável, filhinho de papai, só tá lá porque papai comprou a superlicença pra ele, ô cara ruim. Mano, ó, presta atenção, ele não tinha espaço, ele tentou passar o Norris por fora, sem espaço nenhum, deu uma puta de uma estrolada e ainda tirou a chance do Norris ir pros pontos. Piloto ruim, que pagou quebra.
Eu acho que ele imaginou que tava correndo de kart pra poder passar ali, porque não é possível, cara.
Não é possível, cara.
Tipo... Aí eu vou falar a mesma coisa do que aconteceu da ultrapassagem do Pérez com o Gasly, se eu não me engano. Que o Pérez tentou passar o Gasly tentou passar o Pérez por dentro e o Pérez fechou ele por dentro, e aí a corrida seguiu, e o Gasly não deu uma de Stroll, tentar passar ele na marra. O Stroll fez ao contrário.
Pra mim, o Stroll, ele... Às vezes ele faz umas boas corridas, isso que eu não entendo, cara. Ele faz umas boas corridas e do nada dá uma pane na cabeça do menino. E o menino pensa que tá jogando Fórmula 1 2020, cara. Que tipo assim, pode passar por ali e tá tudo em paz. O que você acha, Luiz?
Olha, eu vou falar agora o que eu realmente acho em relação ao Stroll. Eu acho o seguinte, Por exemplo, você, que nem o Hortêncio comentou do Pérez, né? Que o Pérez fechou, o Gasly tomou cuidado, na volta seguinte ele já sacou qual poderia ser o jogo do Pérez e ultrapassou de uma maneira diferente. O que que acontece com o Stroll? Por que que o Stroll se dá liberdade de fazer esse tipo de coisa? Porque ele tem uma vaga garantida. Enquanto o pai dele for o dono da equipe, ele tem uma vaga garantida na equipe. Então ele pode fazer o que ele quiser. Só se o pai dele virar e falar assim, olha só, moleque, tu tá sendo muito moleque nessa porra, eu vou te trocar. A menos que o pai dele faça isso, ele vai continuar, ou que ele perca a super licença, que a FIA vira e fala assim, ó, esse maluco é muito ruim, desculpa, mas vou tirar a super licença dele.
De pastor maldonado.
Chega, ó.
É isso mesmo, né, Luiz? O cara tem cadeira cativa, então
Faz o que quer. Isso que é foda, né? Tipo, pior que ele vai, assim, as cadeiras vão, né? Piloto sai nessa troca de, mas é um piloto tá garantido na Fórmula 1 ano que vem. Dois, no mínimo. É Hamilton e ele.
Pior que o Hamilton não tá, porque o Hamilton não renovou o contrato com a Mercedes ainda, porque tá pedindo.
Exatamente. Tipo, só ele tá garantindo na Fórmula 1. Então, assim, é meio que absurdo falar um negócio desse. Mas, tipo, meu, o cara é dono da equipe. Tipo, é igual lá no joguinho que eu jogo. Tipo, eu sou proprietário e piloto. Entendeu? Na Fórmula 1 2020 você vira dono da equipe e pilota. Ele é a mesma coisa, cara.
É, tipo, você é o Emerson na Cupersuca.
É, exatamente, tipo, é um negócio assim.
Você é o Brahan, você é o Jack Brahan na equipe Brahan, né?
É, tipo, eu sou dono da equipe e o piloto, então é complicado isso daí. Aí, tipo, vai, o Pérez tenta fazer alguma coisa, e pior que ele traz dinheiro pra equipe, né, ele tem um bom patrocinador. Uhum. E aí ele tenta alguma coisa lá na equipe, argumentar alguma coisa, fala, não, cala a boca, senão eu sou dono da equipe, eu tenho as melhores coisas. Então, tipo assim, dinheiro pra mim não é problema.
Não, e tanto é que eu tô cogitando até o Pérez na Williams, de tirarem a vaga do Russell, porque o Latifi também leva dinheiro, e aí o Pérez vai levar dinheiro e aí o Russell fica sem equipe. Só que o Russell, ele tá na Williams emprestado porque ele é um piloto Mercedes, e emprestar o Russell para a Williams, está levando para a Williams ali o Mercedes de graça.
Exatamente. Imagina
se eles tiram, e aí a Mercedes vira e fala, não, eu vou mais fornecer motor para vocês também, não. Aí ela vai ter que andar de Renault. Aí acabou o Williams.
É, pior que acabou. Pior que, tipo, né, Williams e Renault sempre rendeu, né, tipo, rendeu títulos, né, para a Williams já. Mas mesmo assim, é complicado isso daí de ser dono da equipe, para eles trollar. Tipo, ó, imagina agora a reunião. Reunião pós-corrida, pai Stroll, chefe de equipe. O moleque faz uma puta de uma barbeiragem, né? Tipo, faz uma cagada. Senta na reunião, tá lá o engenheiro dele, o chefe de equipe e o dono da equipe. Vai dar esporro no cara? Não vai dar esporro no cara, porque o cara é dono da equipe também, mano.
Ah, mas, entendeu? Ó, o pai do Stroll pegou Covid. Então, o pai do Stroll hoje é o Hulkenberg, que entrou no lugar dele. O Hulkenberg esse ano tá estilo Roberto Pupo Moreno, né, cara? Ele fica ali no grid, apareceu uma vaguinha e tá ali. Você já viu aquele
Pupo Moreno, velho? Um beijo no seu coração, velho. Tiozinho corria, velho.
Não foi o Roberto Moreno que entrou na vaga de alguém lá na Benetton e aí na primeira corrida dele ele conseguiu um pódio com o Nelson Piquet?
Foi.
Eu acho que foi a última dobradinha brasileira, foi Nelson Piquet e ele, né?
Foi a última.
Vocês já assistiram aquele negócio lá do Pesadelo na Cozinha, que tem um Jacquin lá, aquele...
Ah,
o cara
sim,
lá
sim.
Desliga o freezer de noite. Desliga o freezer à noite. Tem um cara lá que é o quebra-galho que ele fala: ah, eu não trabalho aqui, mas eu tô sempre na área. É tipo Hulkenberg esse cara aí.
Tipo, é macaco gordo. Tem um cara lá que trabalha assim: É mal macaco gordo que quebra só galho.
Coisa, o Stroll pai tá de Covid, quem substitui ele? O Gameberg.
Não, cara. Mas aí eu fico imaginando.
Aí alguma das corridas do Hamilton, o Hamilton pega Covid. Vamos dizer assim, quem vai substituir o Hamilton? O Gameberg.
Nossa, imagina.
Chega, mano, na frente do Bottas.
Na boa. Se um dos dois pegarem Covid, o Hamilton e o Bottas, eu contrataria o Hulkenberg só pro Hulkenberg ganhar a corrida, velho. Só pra ele ter uma vitória. Tipo, né? Não, ainda por cima, esse cara é tão azarado que pode quebrar o motor Mercedes, velho. Pra se ter. Como o cara vai ser azarado? Então, já deu uma horinha.
Então vamos
falar do Hamilton? Vamos só falar do Hamilton, que agora é o momento em que o Luiz vai xingar, né? O Diegão vai gozar, mas vamos ter que falar desse cara. 92 vitórias de Lewis Hamilton. O cara bateu o recorde hoje. O cara, a gente tá vivendo a história. Pode ter seus defeitos, mas piloto, assim, eu acho que ele já virou o maior piloto, pra, na minha opinião, o maior piloto da história da Fórmula 1. Eu não vi o passado, mas pra mim ele é melhor que o Senna, ele é melhor que o Schumacher. Pra mim ele já virou já o concurso, assim. Pra mim, o que ele fez hoje, o cara, ele, no meio da corrida, ele se adapta ao carro. A pilotagem dele, ele percebeu como que tinha que pilotar para economizar pneu. E o cara começou a fazer uma volta em cima da outra de menor tempo. Então, assim, mas ele tem o melhor carro. Beleza, mas, tipo assim, o Bottas também tem o melhor carro e tomou 25 segundos, cara. Por quê? Porque o cara sabe se adaptar ao carro. É impressionante como ele consegue, em duas, três voltas, ter a sensação do carro. De sentir o carro e falar, não, ó, o carro tem que ser guiado desse jeito aqui. Tem que fazer assim nessa curva, tem que fazer assim. Em duas, três voltas. É excepcional, o cara é um gênio. E vocês, o que vocês acham?
A leitura de pista é isso mesmo que você falou, Samir. O cara tem uma leitura da pista, né? É, como quando a gente assiste futebol e tem aquele camisa 10 que, pô, sabe ler o jogo, entendeu? E o Hamilton é isso, meu. Ele duas, três voltas ali, ele já consegue ler a pista, ele sabe como economizar os pneus, sabe como pilotar, e ele tem muita sorte também, né? A gente tem que destacar aqui que o cara tem sorte de campeão, porque aquela hora que o carro dele começou a falhar, não sei se teve algum tipo de problema técnico ou mecânico, ele começou a querer ficar para trás, o pessoal já, ih, olha aí, parece que vai abandonar, parece que todo mundo vai passar ele. Que nada, o cara ainda terminou 25 segundos à frente do segundo colocado. 25 segundos à frente do segundo colocado.
Que é o companheiro de
equipe. Que é o companheiro de equipe correndo também com uma Mercedes. Então ele é sensacional, 92 vitórias, parabéns para ele. Vai ganhar o heptacampeonato e ele não vai parar por aí, né? Ele tem pelo menos aí mais uns 2 anos de Fórmula 1. Se ele não quiser correr igual o Raikkonen, né? Que o Raikkonen já tá aí com seus 41 e tá correndo ainda. O Hamilton acho que tem 35 ou 36, então você imagina se ele corre mais 4 anos aí. Claro que vai depender se ele vai continuar na Mercedes, se ele, de repente, já no fim de carreira, com uma boa Ferrari. Já pensou esse cara numa Ferrari? Ele vai para a Ferrari e resgata um título para a Ferrari? Também seria genial, cara. Eu gostaria de ver o Hamilton numa Ferrari, né? Ou numa segunda equipe aí depois da Mercedes, boa para disputa de título, pelo menos. Mesmo que não ganhe, mas que dispute de título, né? Ele dispensa qualquer comentário, ele já é o maior piloto da Fórmula 1.
Você, Luiz, sua opinião, Luiz.
O que eu acho estranho é que ele passou aí, conseguiu ultrapassar o recorde do Schumacher, né, de 92 vitórias, e o Schumacher não levantou para dar um pi sobre isso, né, cara? É impressionante. Maldade, cara. Que maldade.
Que maldade!
Mancada.
Mancada não, mas.
Não deu nem os parabéns, né, Luiz?
Não deu nem os parabéns.
O cara não foi nem lá em Portugal dar os parabéns pro cara.
O... Mandou o filho na corrida anterior, é foda, né? Não, mas é, brincadeiras à parte, é, eu tenho muitas críticas ao Hamilton em muitas questões de, da pessoa dele, né? De é, que ele é uma pessoa, como pessoa, ele é, eu acho ele muito hipócrita. Ele, por exemplo, ele falar que é vegano, é, falar que dá alimentação vegana pro cachorro dele, que eu achei isso ridículo, eu acho isso até maus tratos ao animal. Também com o dinheiro que ele deve gastar com o cachorro dele deve ter a saúde melhor que a minha, né? É...
Provavelmente.
É óbvio que ele tem todo o direito, ele tem todo o direito de comprar e se vestir da maneira que ele quiser, mas eu tenho todo o direito de achar ridículo a maneira dele se vestir também. Eu acho ridículo ele falar que se é a favor do meio ambiente e andar com a Ferrari dele lá, que é, não é motor elétrico. É, teve uma declaração dele que ele falou que não deveríamos dar suporte a empresas que apoiam o nazismo, mas ele está na Mercedes. Então.
Obrigada pelo. Isso é então, foda.
Assim,
isso
é foda. Então, assim, eu não estou nem comentando no caso dos protestos lá contra do Black Lives Matter e tudo mais, porque ele, como negro, ele tem todo o direito dele querer apoiar, não só negro, como cidadão, ele tem todo o direito de apoiar o que ele quer. É, e se ele acha que isso é o certo a se fazer, que ele vai atrás. Não estou nem falando disso. Eu estou falando das hipocrisias do Hamilton em relação a esse monte de coisa que eu falei. É, mas eu não vou também ser leviano e falar que ele é um piloto ruim ou que ele só ganhou porque ele está no melhor carro. Porra, ele entrou na McLaren, que na época era o melhor carro, porque a McLaren, da época do kart, enxergou o talento do cara. E ele, como piloto de corrida, e você está numa corrida de carro, ele tem que correr com o melhor carro. Não tem, acho que, ninguém que tenha sido campeão que não estivesse no melhor carro. Ou que, pelo menos, não fosse um carro, pelo menos, competitivo. É como você falar que o Grosjean, por exemplo, está disputando o título na Haas de hoje. Se ele estivesse disputando o título na Haas de hoje, o Grosjean seria o maior piloto do mundo. Mas não é. Então, e como não é, vai ganhar o melhor carro, que é uma corrida de carro. Então é óbvio, às vezes eu torço para que o Hamilton quebre ou saia, para ter um pouco mais de mudança na corrida, para ter um pouco mais de aleatoriedade, para não ser a mesmice, mas falar que o cara não é um bom piloto, não é, que ele não é um piloto surpreendente, que ele é um ótimo piloto, eu seria leviano da minha parte. É, acho que ninguém vai conseguir mais bater o recorde dele. Porque eu falei, esse novo regulamento de 2022 talvez nivele bastante as equipes. Então, eu acho que talvez você tenha mais competitividade. E com você tendo mais competitividade, você tem menos vitórias por ano. Então, acho que uma pessoa não vai conseguir chegar na quantidade de vitórias que ele tem. Muito difícil ele não ser campeão esse ano. É, só o Bottas pode tirar o título dele agora e... Se for depender do Bottas, se você for depender do Bottas...
A Mercedes já é campeã, né? A Mercedes já foi campeão hoje?
Ainda não. Falta só mais um pouquinho, mas que também eu acho que a Mercedes tem que quebrar com os dois carros, ou pelo menos não pontuar com os dois carros em todo o restante da corrida. E a Red Bull vai depender do Verstappen e do Bottas. Do álbum. É, eu acho mais fácil a Mercedes não pontuar no restante das corridas inteira do que o álbum conseguir uma pontuação boa junto com o Verstappen para bater a Mercedes. Então vai ser mais um título de construtores para a Mercedes. E se eu fosse o Hamilton, eu não pararia não, cara. É, eu continuaria para ver se eu sou octacampeão. E aí, enquanto eu tiver nessa discrepância e que a Mercedes estiver muito melhor que as outras... Eu continuo para ver se eu continuo aí e colocar ainda marcas mais impressionantes para mim, né? No meu portfólio. É, aí depois, se tiver aquele novo regulamento e ficar mais pareado, aí talvez ele já não consiga tanto. Mas, ou talvez não, talvez é para ficar nivelado e mesmo no nivelado ele continue ganhando. Então, parabéns aí, o Lewis Hamilton. Ah, o pessoal achando que eu ia xingar, vocês são tudo idiota, hein, cara. Puta que pariu.
E você, Hortêncio? Algum comentário sobre... Só deixa eu só falar uma coisa, porque assim, vocês estão falando aí, pô, ele tem que continuar. Eu acho que esses caras, tipo Hamilton, Michael Jordan, LeBron James, Ronaldo Fenômeno, esses caras que conquistaram títulos importantes, tanto para o seu país quanto para os seus times, eles buscam motivações. Por exemplo, Michael Jordan, ele se aposentou, voltou, quis ganhar três campeonatos seguidos de novo, ganhou, parou. Então, assim, LeBron James sai do Cleveland Cavaliers, volta para ganhar um título, a motivação dele é ganhar um título para a cidade, sai, vai para o Lakers, que estava na fila, foi lá e ganhou de novo. Ronaldo Fenômeno vai para o Corinthians querendo... querendo ganhar um título. Sim, querendo
ganhar um título. Edita essa parte. Corta essa parte aqui. Não. Vai para o Corinthians aqui não, maluco.
Aí é eliminado por Libertadores.
É, então. Querendo ganhar Libertadores. Não consegue, mas assim... Então... São motivações que levam esse cara a ganhar. Eu acho que o Hamilton... depois dele ganhar, vai, mais dois títulos pela Mercedes, esse mais um, sei lá, eu tenho quase convicção que ele vai querer pilotar Ferrari para ganhar um título na Ferrari. Tenho quase convicção assim, tipo assim, mano, ele vai querer ir para ganhar um título na Ferrari. Eu acho que a motivação do Hamilton, quando ele passar os
títulos do... motivação...
O Schumacher, ele vai querer ganhar algum título de uma equipe que não tenha mais títulos, entendeu? Que tá na fila. E a Ferrari é uma delas.
A motivação para ele ir para a Ferrari é a Ferrari tá com um carro bom, cara. A hora que a Ferrari tem um carro que pode ganhar corridas, chegar à frente da Mercedes ou brigar por título, aí ele vai com certeza querer assinar um contrato com a Ferrari. Eu acho que é o sonho de todo piloto é correr pela Ferrari, pela história que a Ferrari tem, pelo que ela representa dentro da Fórmula 1, cara. E com ele não é diferente, entendeu? Eu ainda acredito que ele vai encerrar. Eu acho que o Hamilton, quando ele for se aposentar, cara, na minha opinião, vai ser numa Ferrari. Não vai ser na Mercedes.
Também acho. E você, Hortêncio, sua opinião sobre esse fenômeno chamado Lewis Hamilton, o Milton da massa.
O comandante Hamilton?
Comandante Hamilton.
Eu acho que de todos os pilotos que eu vi na Fórmula 1, ele é o mais completo. Eu acho que como... às vezes como pessoa ele tem algumas atitudes... Como o próprio Lewis falou, ele tem algumas atitudes meio controversas.
Para mim, como assim, na minha opinião, assim... Eu não curto ele como pessoa, eu acho que as opiniões dele são completamente controversas, é hipócrita. Mas como piloto, para mim é o melhor da Fórmula 1. Tipo assim, para você ver a diferença, né? Para mim, como pessoa, ele é um zero à esquerda, tipo, mas como esportista, ele é foda.
Mas aí não vai, mas aí também tem, por exemplo, o Schumacher também, como pessoa, também era meio arrogantão também, e como piloto era foda. Mas
também conta
do Dick Vigarista no começo de carreira também, né? Mas isso daí vamos para um outro podcast. O Hamilton, para mim, é o piloto mais completo que eu vi, eu acho, na Fórmula 1. Acho que não tem. Acho que é bom no seco, é bom na chuva, é bom com três rodas, com quatro. Acho que se tivesse com duas rodas, acho que também seria bom. Eu acho que, na minha opinião, é o piloto mais completo e merece demais essas 92 voltas. E concordo com o Samir.
Corri vitórias.
92 voltas. O cara correu 2 GP.
E eu concordo com o Samir também de que quando ele vê que a Ferrari tá com um carro bom, ele vai pra lá, porque... correr na Ferrari é o sonho de 11 de cada 10 pilotos da Fórmula 1.
Até eu queria correr na Ferrari, porra.
Imagina Hamilton e Leclerc.
Cara, ia ser do acho... caralho.
Caralho, caralho.
Caralho. Eu acho que o Samir não correria, por exemplo, pela Jaguar, mesmo que ela pagasse muito dinheiro pra ele.
Por quê?
Porque ela era verde.
Cara, foi aqui de futebol, não tô nem vendo nada, cara. Tipo, o Corinthians jogou na quarta-feira, nem sabia que o Corinthians jogou na quarta-feira, você tem uma ideia. Mas vamos agora pro Gando Vasco, né? Vamos falar agora do pneu murcho?
Vamos lá.
Pneu murcho. Luiz, seu pneu murcho e por quê?
Cara, eu vou dar o meu pneu murcho novamente para Alexander Albon. Tá, o Stroll, menção honrosa pro Stroll, mas eu ainda acho que o Stroll, pelo menos ele tentou. O Albon parece que nem tentando tá mais, cara. Quando ele me manda num rádio na última corrida da duas semanas atrás na Alemanha, que ele me fala, ah, eles correm muito duro contra mim. Nossa, ele acha que o quê? Que só porque o pessoal tá na AlphaTauri, eles vão dar espaço para ele passar? Não, tô na Red Bull aqui, você tem que deixar passar. Porra, os caras querem ganhar de você mesmo para ver se consegue a sua vaga aí. Foi um cara que eu elogiei pra cacete no começo, cara, que eu achei até justo trocarem o Gasly por ele. Achei até que ele tava bem melhor na AlphaTauri. Quem sabe ele e Gasly na AlphaTauri ano que vem, um consiga ali jogar a pressão em cima do outro e os dois compitam para ver quem é o melhor. Mas na Red Bull é um carro que você não merece álbum de figurinha.
Nossa, puta, pior que seria da hora, hein? Gasly Albon na AlphaTauri e Verstappen e Pérez na Red Bull, hein? Nossa, ia ser legal. Você, Diegão, seu pneu murcho e por quê?
Bom, Lance Stroll, né? E o porquê todo mundo já sabe, porque abandonou essa corrida no maior estilo frutinha. Ai, deixa eu tomar uma volta. Eu vou recolher. Entendeu? Poderia, aquilo que nós comentamos, poderia ter utilizado o restante. Já tomou uma volta mesmo? Pô, coloca a porra do pneu, sei lá, um pneu diferente lá e corre, vê o que pode ser mudado no carro, faz as curvas de um jeito diferente, usa o restante da corrida, né, como treino para ver o que pode ser melhorado no carro. Não, ele simplesmente abandonou depois que tomou uma volta. Ah, vai pra porra, mano.
E você, menino?
Vamos lá. Eu coloquei assim no
Twitter.
Coloquei assim no Twitter. Fazem 10 voltas que o álbum tá tentando passar o Raikkonen e não consegue. Risos. Só com esse comentário, meu pneu murcho vai para Alexander Albon.
Alexander Albon. O meu também é Alexander Albon. Para mim, assim, vamos falar de novo. Todo episódio eu falo isso. 25 segundos, gente. 25 segundos.
Não, e o Bottas teve um dia desse que o Bottas já desse deu uma declaração falando sobre o Hamilton. Eu sou melhor que ele.
Tá bom, só se for no videogame.
Só se foi ficar em segundo, né? Que aí tudo bem.
Ele tá aqui. Quase o Verstappen passou ele, velho. Tipo assim, dava mais 10 voltas, o Verstappen ia passar ele. 25 segundos, então assim, continuo com aquela coisa. Bottas, pra mim, vai ser sempre o Bottas pro meu pneu murcho. Mas, como não pode ser toda vez, assim, né, tipo, deixar ganhar o concurso, vou colocar o álbum também, porque, pelo amor de Deus, velho, não dá, desculpa, não dá, já deu, acabou a paciência. Volta pra
acabou pra o amor. Tower.
Já diga. Acabou o amor, o álbum de figurinha acabou o amor, mano. Álbum de figurinha já era, não tem como. Depois da declaração dele, ela fala: os pilotos são muito duros. Ah, vai se fuder, frutinho do cacete. Acabou. Não tem mais, então ficou 3 álbum e 1 Stroll. É isso mesmo?
Sim.
Isso mesmo.
Então, álbum, pneu murcho, podcast, Nicast, pneu murcho pro álbum. 3-1. Agora vamos pro pneu cheio. Vamos pro Luiz também de novo. Luiz, pneu cheio. E
menção honrosa Charles Leclerc, por levar a Ferrari nas costas. Eu vi até dia desses uma imagem de um cara carregando um cavalo nos ombros, acho que é o Leclerc com a Ferrari, mas o meu pneu cheio vai para Lewis Hamilton com as suas 92 vitórias. Ficou para trás no começo ali, se adaptou às adversidades que teve, passou seu companheiro de equipe, o Leclerc, que era o quarto, eles estavam na mesma volta, mas ele estava a um minuto de distância do Leclerc. O que, que isso significa para quem não entende? Ele pode parar o carro e esperar um minuto com o carro parado, que só aí o Leclerc vai passar ele.
Meu Deus do céu, é muito tempo. É muito tempo. Cara fenômeno. Cara fenômeno. Você, Diegão, pneu cheio e forte.
Olha, bom, eu poderia dar para o Lewis Hamilton, né? Mas hoje, o meu pneu cheio vai para o Sérgio Pérez, cara. Porque ele fez uma corrida muito boa. Ele largou em quinto, se não me engano, chegou em sétimo. Porém, ele teve aquele incidente com aquele bandido do Verstappen. Ele caiu lá para último.
Bandido!
Ele caiu lá para último. Ele caiu para último e chegou em sétimo, cara. Foi uma excelente corrida de recuperação. E dando uma lição no Stroll, né? Porque o cara ficou em último, meu, e ele não desistiu, ele foi lá, colocou o carro de novo, vamos pra cima, correu, manteve ali o foco, e eu quero que esse cara também aí possa só crescer. E eu não sei vocês, mas a impressão de que eu tenho é que nesse campeonato, principalmente esse aqui de 2020, com pandemia, com tudo isso daí, eu vejo uma grande evolução no Pérez, cara. E pode não ser assim, não vai chegar a um nível de Hamilton ou de Vettel, né? Talvez não chegue nem no nível aí do Leclerc, mas está se mostrando ser um bom piloto, cara. Eu acho que ele está crescendo, está evoluindo muito nesse campeonato 2020.
A melhor dupla na Fórmula 1 era Pérez e Kobayashi na Sauber.
Nossa! Nossa!
Pérez e Kobayashi, meu Deus!
Pérez e Kobayashi. Você, menino Hortêncio! Seu pneu cheio e por quê?
Meu pneu cheio vai para Kevin Magnussen. Mentira, zoeira.
Nossa.
Eu já ia falar. Agora eu entendi a chuva.
Meu pneu cheio vai para Pierre Gasly. Eu acho que a corrida dele foi muito boa. Mesmo ele, depois da troca de pneu, sendo caído lá para nono, ele foi lá, recuperou e chegou em quinto. E como eu falei, depois da corrida de Monza, foi a melhor corrida do Gasly no ano. E eu acho que se não fosse esse negócio de tem um Verstappen na Red Bull, ele merecia uma chance lá. Mas a minha opinião chega para Pierre Gasly.
Eu acrescento mais uma coisa, Hortêncio. Eu acho até que essa tenha sido a melhor corrida dele no ano, porque Monza aconteceu um monte de coisa para ele poder ter ganho depois. Aconteceu um monte de variáveis ali. E essa aqui, ele chegou até em quinto lugar no braço, no mérito dele. Eu acho até que essa tenha sido a melhor.
Mesmo porque é aquilo, né, Luiz? Hoje, 19 pilotos terminaram a corrida. Só o Stroll que abandonou. E o que a gente tem visto nas últimas corridas é, pelo menos assim, 5, 6 fora. 4, 5 fora, né? Sempre, os caras abandonam, ou quebra o carro, ou bate. E hoje não, hoje teve 19 pessoas que. Né, 19 pilotos aí que terminaram um grid de 20. E ele chegar em quinto, realmente ele hoje mandou muito bem.
Falta só você. O meu
vai para Lewis Hamilton. Assim, desculpa, mas assim, os pilotos correram bem. Gasly, Pérez fez uma puta corrida. Sainz. Fez uma puta de uma largada, merecia também uma menção honrosa, Leclerc merecia. Mas porra, mano, o cara fez 92 vitórias, velho. O cara é fenomenal, se adaptou à corrida, mostrou que sabia lidar com as circunstâncias do vento, do pneu, de tudo, cara. Então, assim, ele mostrou que existe piloto bom, que tem piloto bom na Fórmula 1, que tem piloto fenomenal na Fórmula 1. Não é aqueles comentários que tem alguns pilotos e ex-pilotos que falam: hoje é 80% carro, 20% piloto. Tipo, não, ele mostrou que hoje, eu falo assim, não, eu fiz a diferença. Tipo, Tipo, se tivesse um cara do meu lugar aqui, ele não saberia lidar com o pneu. Ele não saberia lidar.
É, não, tipo, tem. Não tem. Só você vê o Bottas.
É, então. Você viu o Bottas. Então, assim, é. Ele foi quer fenomenal.
Quer acabar com o argumento desses caras que falam que hoje é 80% carro, 20% piloto? Fala. Então, olha, Valtteri Bottas, então.
É, não, e assim, e tem uma coisa que a gente não
mencionou. No caso do Bottas é o inverso, é 80% aí, a pilotagem dele e 20% o carro, né? Porque...
Aí também quer quebrar essa teoria. Olha a Ferrari, com aquela carroça, o Leclerc chegando em quarto, pô. Eu acho que.
Eu acho
muita coisa que é 50-50, acho que não é só carro.
Eu acho que esse argumento do Bottas não pode ser usado, não, porque o pessoal fala assim, 80% carro, 20% piloto. No caso do Bottas, é só o carro, entendeu? Não tem piloto para fazer a diferença. Se o carro tivesse piloto automático, ele ganhava do Hamilton.
Pode crer. Não, porque, tipo assim, e tem uma coisa que a gente não falou, que foi até engraçado no meio da corrida, que ele chegou para a equipe e falou assim, tô com cãibra. Ele falou assim, ok. Tipo, foda-se. Tô com cãibra. Foda-se. Não tem o que fazer. Foda-se. Fica com a sua dor aí, seu idiota. E corre.
Mas aí eu acho também que foi aquela coisa. Olha, eu tô ganhando minha 92ª corrida, tô com cãibra. Olha como é que eu sou bom. Eu acho que também foi um migué.
Tá
com cãibra o quê? Na orelha, porra.
Não, eu acho que foi. Eu tô assistindo coisa com meu irmão. E aí eu comecei a rir. Ela falou, pô, o cara avisou que eu tava com cãibra. Mas eu acho que, meu irmão comentou isso comigo, ele falou assim, meu, eu acho que ele avisou que tá com cãibra, porque se o rendimento do carro cair,
o pessoal não é o carro, da equipe
não é o carro, entendeu? É ele. Então ele fala, ó, tô com cãibra. Tipo assim, se diminuiu o ritmo do meu ritmo é por causa da minha cãibra. Eu acho que ele avisou por causa disso. Aprendemos
cãibra em inglês, hein? É cramp.
Cramp. Então, Hamilton então foi dois votos com Hamilton, então o Hamilton foi o pneu cheio do podcast Nickcast na Fórmula 1. Alguma consideração?
A consideração quem deve ter agora é o Hamilton, porque é muito maior de ganhar 92 vitórias é ser pneu cheio nesse programa.
Primeira vez do ano. E é a primeira vez que ele ganha, hein? É a primeira vez que ele ganha o prêmio, hein, cara? De ponto cheio do nosso do Nickcast.
Eu votei nele.
O Luiz votou nele, mano. É inacreditável.
Indo contra todas as suas crenças.
Olha, presta atenção. Os caras que babam ovo para Lewis Hamilton não votou nele. E os caras que criticam o Lewis Hamilton votaram. Isso quer dizer.
É
imparcial. Imparcial.
Porque, tipo, na boa.
Imparciais. Assim,
só falar pro lado pessoal do Hamilton. Pro lado pessoal do Hamilton, pra mim, meu, o cara é o hipócrita da vida. O cara, tipo, fala em meio ambiente, mas tem um Boeing 747 na garagem. Tipo assim, porra, o cara usa querosene, é combustível de querosene. Tipo, o negócio assim, o cara tem uma Range Rover. O cara vai falar de meio ambiente, pra mim. O cara tem uma coleção de Ferrari. É hipocrisia.
Ah, ele já tá errado em pilotar pra Mercedes e ter uma coleção de Ferrari em casa.
É, tipo...
É tipo o cara que trabalha no caminhão da Pepsi, entregando Pepsi, se flagrar tomando uma Coca-Cola.
Não, é a mesma coisa o baixinho da Kaiser ficar tomando Brahma.
É a mesma coisa o baixinho da Kaiser?
É a mesma coisa o baixinho tomando Nova Skin em 2004.
É a mesma coisa, entendeu? Tipo... E o cara, tipo, falando que é vegano, sou vegano, não sei o que lá, tipo, andando de patinete, agora eu ando de patinete. Foda-se, mano. Tipo, assim, são coisas que ele fala.
Por que tem fios elétrico, ao invés de ter uma Ferrari?
Ou um Tesla, sei lá. Não, o cara vai lá e tem uma Land Rover. Tem aquela picape da Mercedes lá, tipo, a diesel. Tipo, meu, desculpa.
Daqui a pouco aparece ele pilotando um Bigfoot.
É tipo um bagulho assim, entendeu? O cara fala de meio ambiente pra mim, posta uma foto lá de uma mata queimada e fala que é a Amazônia, mano. Tá de sacanagem comigo, velho? Tipo, nem sabe onde que é o local. Tipo. E não fala da Califórnia, né? Isso que é Não fala, ele não fala do estado da Califórnia. Tipo, fala lá que fala da Amazônia, mas não fala porque lá é democrata que comanda. Então, tipo assim, é bem muito político isso do Hamilton. Hamilton, o Leonardo DiCaprio também. Bota a foto lá da Amazônia, lá fala que tá queimando, mas não fala da Califórnia. Então, tipo assim, são coisas assim que a gente vê. Só que como piloto tem que ligar. O cara é o melhor, foda-se, entendeu? Tipo, o cara é o melhor. Tem alguma consideração final aí? E só pra gente terminar, que já faz uma hora e meia.
Só isso, só.
Só isso, só. Então, Hortêncio, fala pra mim, qual que é a próxima corrida?
Próxima corrida é o GP da... como que é? É GP da Emília-Romanha, em Imola. Grande
carro. Imola, hein?
Se eu não
Seria o último GP do calendário, né? Mas aí teve mais corridas, né? Vai ter mais corridas, mas seria o último hoje, essa corrida, né? De Imola.
Eu vou só conferir.
Seria o último e vai ter mais cinco, né?
Isso.
Sim, Turquia, Bahrein, Sakhar e Abu Dhabi.
E ó, e é uma coisa interessante a se dizer. É semana que vem, é dia 1º de novembro.
Opa, aê, feriado. Sim. Véspera de feriado, pô. Aí sim, caramba. Então, vamos falar sobre o GP da Imola. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa diferente desse episódio? Vamos falar os três primeiros colocados do GP de Imola. Quem que vocês acham que vai ser? Não, os três primeiros é foda, né? Os três primeiros todo mundo já sabe quem vai ser, né? Mas o que vocês acham que vai acontecer nessa corrida aí?
Quais vão ser... Melhor ainda. Tirando os três primeiros, quem irá pontuar? Agora é um
Desafio. Não, quem vai surpreender nessa corrida? Quem vai se surpreender nessa corrida? Melhor.
Três surpresas, né? A gente pode colocar duas ou três surpresas aí.
É, duas ou três surpresas aí. Quem que vocês acham? Um GP de Imola. Diego?
Olha, eu vou colocar Diego, então fala aí, Diego.
Bom, pra mim, olha só, hein? Eu vou arriscar alto nesse GP de Imola que eu tô confiante.
Não,
vai ter coisa boa aí.
Anota aí. Anota aí, tá,
Hortêncio? Anota aí. Apesar que ele vai ouvir pra. Você vai ouvir pra editar, você também pode anotar ali também.
Não, mas é o bloquinho de notas agora. E aí eu vou abrir.
Já, agora já. Ó.
Semana que vem.
Vamos lá.
Diego.
Semana que vem.
Três surpresas.
Vamos lá. Olha só. Três surpresas. Primeiro, Leclerc vai pegar pódio.
Ô, louco, bicho! Ô, louco, gostei dessa, hein?
Leclerc vai pegar pódio em Imola. Segunda surpresa. Eu vou arriscar.
Eu vou colocar assim: três surpresas e três fatos que vão acontecer na corrida. Acho melhor.
Não, três surpresas já tá bom, cara.
É muita coisa.
Três surpresas tá bom.
Três surpresas só.
Três surpresas tá bom.
Três surpresas e um fato.
Não, fato o Hamilton vai ganhar.
Pode ser, mas.
E o Bottas em segundo. Já são dois fatos aí. Entra em primeiro, bota em segundo. Tomando 25 segundos. Mas vamos lá. Aí você pode digitar, hein, Ort. Ó, então, a primeira surpresa é que Leclerc pega pódio. Não sei, primeiro, segundo, terceiro, ele pega pódio. Segunda surpresa, cara. Essa eu também vou apostar muito alto. Magnussen vai pontuar nessa corrida de Imola. Tô apostando. Magnussen vai pontuar nessa corrida.
Caraca.
E terceiro. Vou apostar altíssimo, cara. A terceira aposta é: Raikkonen não termina a prova.
Raikkonen não termina a prova.
Beleza. Raikkonen não termina a prova.
Luiz?
Cara, minha primeira surpresa: Hamilton vai quebrar.
Ah, moleque! Tô gostando desse jogo, velho. Não, mas assim, ele vai quebrar, ele não vai sair por batida.
Não, ele vai quebrar. Como vai ser, eu não sei, mas ele vai quebrar.
Ah, tá. Então ele vai sair da prova. Coloca assim, ele vai sair da prova. Ele vai sair da prova.
Porque aí, ó, se você calcular, isso daí que o Luiz falou, dele quebrar, já tem um grande percentual de chance do Leclerc ganhar pódio, hein? Olha aí. Uma coisa aqui vai casando com a outra, entendeu?
Vamos lá, Luiz.
O restante do grid também vai quebrar para o Magnussen poder pontuar.
Não, só falta zoeira, isso.
Né? Isso. Não, então, não, essa foi zoeira, só para complementar com a do Diego. Tá, o Hamilton vai quebrar. É, também acho que o Leclerc chega entre os três primeiros. E uma surpresa, mais uma surpresa. O álbum vai ficar até o, vai ser até o quinto.
Álbum até
quinto.
Nossa, isso daí? Caraca, velho.
Essa daí pegou na alma. Essa daí, essa pegou mais do que eu falar que o Magnussen vai pontuar, cara.
Essa daí vai.
Vamos lá. Eu, né? Sou eu agora?
Pode ir, menina, gente. Pode falar.
Stroll na frente de Sérgio Pérez. Ricardo em quarto. Deixa eu pensar. Ocon fora dos pontos.
Ocon fora dos 10 primeiros.
Sami.
Pódio para Leclerc. Não sei se vai ser primeiro, segundo ou terceiro. Vou colocar pódio para Leclerc também. Vou colocar Ricardo entre os 5. Ricardo vai ficar até a quinta colocação ele fica. E vou colocar. Agora vou postar alto, hein? Vou postar alto agora. Russell pontuando.
Os caras tão. Os caras não sabem brincar, não, hein,
gente? Russell vai pontuar. O Russell vai pontuar aí, Imola. Vai pontuar aí, Imola. Vai lá na tamburela e vai beijar a estátua do Senna.
Mas só se ele bater na estátua do Senna, ó.
Vamos pra minhas apostas mais altas. Que eu vou até marcar em negrito. Diego colocando o quê? Peraí, deixa eu só...
Magnussen pontuando é foda.
E é aquela. Magnussen, a aposta mais alta vale mais. Vamos lá. As apostas mais altas valem 10.
Tá.
A aposta mais alta vale... Opa, peraí rapidinho. A aposta mais alta vale 10. E peraí, rapidinho. É Stroll na, deu um problema aqui. Stroll na frente de Pérez. Ricardo entre os 5. Em quarto, né? Que eu coloquei. E o Ocon fora dos pontos.
Isso.
O Samir, você é Leclerc pódio.
Isso.
Ricardo entre os 5.
Entre os 5
e
o Russell pontuando.
Vamos lá. Só pro pessoal que vai ouvir falar. Por exemplo, Diego, se ele acertar Magnussen pontuando, ele ganha 10 pontos. Se ele acertar Leclerc ganhando pódio, ele ganha 6 pontos. E o Raikkonen não terminando a prova, ele ganha apenas 3 pontos. Luiz, Hamilton. Saindo fora da prova, ele ganha 10.
Não, isso daí ele merecia ganhar até 20, cara.
Não, 10. Leclerc pode também é 6. E o Albon até o quinto é 3 pontos. Aqui, Stroll na frente de Pérez é 10. Ricardo em quarto é 6. E Ocon fora dos pontos é 3. Aqui, Russell pontuando é 10 pontos. Leclerc pode é 6 e Ricardo entre os 5, 3, e a gente vai fazer isso nas últimas corridas também.
Tá, fechou.
Maravilha.
Então, semana que vem, o nosso Ranking NickCast estreando nessa corrida.
Bolão NickCast!
O Bolão NickCast
na Fórmula 1.
Na Fórmula 1, estreando a partir de hoje.
GP de Imola. Não é GP de Imola, é GP do nome, não sei o que lá.
É GP da Emília-Romagna.
Emília-Romagna.
Com.
Seria mancada colocar GP do Ayrton Senna?
Seria.
Batida de coco.
Não, cara, acho que não.
Que mancada. Segunda. Não, domingo que vem eu vou assistir Fórmula 1 fazendo uma batida de coco. Que mancada.
Vamos lá.
Beleza.
Já tá salvo. Pera aí, eu vou só salvar o arquivo aqui. O arquivo vai ficar.
É, qualquer coisa tem um áudio pra ouvir.
Não, mas aqui o arquivo tá aqui. Aí, semana que vem a gente já estreia isso pra ver quem vai acertar. Ó, tem coisa aqui. Magnussen pontuando. Se o Diego acertar, ele leva 10 pontos liso, hein?
Beleza. Cara, vamos.
Espero que ele não me desaponte.
Vamos lá. Hortensião, fala aí as nossas redes sociais, por favor.
Vamos lá, sempre com o nickcast100@gmail.com e o nosso Twitter, @nickcast15. O NickCast na Fórmula 1, sempre com a apresentação de Samir e os comentários de Diego, Hortêncio e Luiz. A produção é feita por Diego, Samir, Luiz, Jefferson e Kleber. E a edição
Menção honrosa.
Menção honrosa.
E se eles puderem entrar na semana que vem, a gente sempre tenta convencer Jefferson e Kleber para entrar. Se eles puderem entrar na semana que vem, seria também de excelente grado. E um bom domingo para vocês.
Um bom domingo para vocês. Tamo junto, até domingo que vem com mais um NickCast na Fórmula 1. Valeu, pessoal. Boa tarde, boa semana para todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Até logo, valeu.